בעזרת השם, דף למד ח', את הדוד מנחות, עולה פרסוע בבין, זה נובד דף, שלום עליכם. סמוס דף למד זין עמוד ב', נעדה סימנון עליה ג'בשו. נוזדה ספונצ'יניוס, ארבעה ציציות. מוסכומי סגור הסוגיות, חפרין זאת ציצית. איתם, ארבעה ציציות מעקבות זו את זו, שארבעתה מצווה אחת. ומוזנה משנה, מג'וס קוסמית את הנקמה, אלא בישמעאל. חבי זנדו, קופורמית הנקמה, כאילו תמוס ומחופה ג'קוואטרו קנטוס, אינתם תמוס אומה מצווה סו, ג'קולוקה ציצית נוס קוואטרו קנטוס. אומה מצווה סו, קומפוסטה פור קוואטרו פארצ'יס. סייר פסוט יום החופה, קום קוואטרו קנטוס, מייס ציציות סו עם טריס קנטוס, קונפורמית על הקמה פסוט נון קומפריו נדה. איפה לו קונטרריו, ויסט יום החופה, סין ציציות. אינתם קונפורמית על הקמה, או אה קוואטרו, או אה נדה. Rebišmeđis kući, rebišmeđis kada kentu i stao brigada un cicit. To se pesoj sa vjecinom ahopa di 4 kentus e tem cicit in 3 kentus. Por exemplo, ele cumpriu 3 mitzvot, uma mitzva, ele não cumpriu. Então, conforme rebišmeđ, cada cicit é uma mitzva sobre cada kentu, conforme tem na cama, os 4 kentus tem uma mitzva só de cicit. Então, conforme está na cama, se temos ciciot nos quatro cantos, temos uma mitzvah. Se temos só três, dois ou um, não temos nada. Conforme Rabi Shmuel, cada ciciot de cada canto é uma mitzvah. Pergunta agora a Mai Beinai. Qual é a discussão entre Tanakama e Rabi Shmuel? Ou seja, também Rabi Shmuel concorda que a pessoa não pode usar uma roupa com ciciot nos três cantos e no quarto canto nada. Ele não pode usar porque ele está transgredindo a mitzvah ativa do tzitzit. Tem um canto sem tzitzit. Ele está deixando de cumprir a mitzvah ativa se ele veste essa roupa. Então, Tanakama e Rabi Shmuel concordam que a pessoa não pode vestir uma roupa que tem quatro cantos, mas não tem tzitzit nos quatro cantos. Então, qual é o debate entre Tanakama e Rabi Shmuel? Sobre qual caso? Vamos ver vários casos. Amar a Yosef, fala a Yosef. Sadim be tzitzit e kabeinai. Fala, Yosef, o primeiro caso, a pessoa tem uma roupa de quatro cantos de linho e os tzitzot são de lã. Agora, ele tem tzitzot em três cantos, por exemplo, no quarto canto ele não tem nada. Ele vestiu essa roupa. Será que ele transgrediu a proibição de kilayim ou não? Então, se essa roupa tivesse tzitzit nos quatro cantos, ele pode vestir, mesmo que a roupa de linho e os tzitzot de lã, ele pode vestir, porque a sedohelotase, a mitzvah ativa do tzitzit, empurra a proibição do kilay. Mas nesse caso, ele tem um canto sem tzitzit, e ele vestiu a roupa. Fala Tanakama, tzitzit tem três cantos, não significa nada. Então ele transgrediu a proibição de kilay. Conforme Rabi Shmuel, essa pessoa cumpriu a mitzvah de tzitzit, nos três cantos que tem tzitzit. Então ele não transgrediu a proibição de kilay. Essa é a primeira explicação. Rava Baraina, Amar, fala Rava Baraina. Talit balat chamesh kabeinai. Vamos dizer melhor, que se uma roupa tem cinco cantos, seis cantos e assim por diante, existe a mitzvah do tzitzit. A roupa tem no mínimo quatro cantos, ou mais, tem a mitzvah de tzitzit. Agora a pessoa tem uma roupa de cinco cantos. Fala Tanakama, a mitzvah de tzitzit é uma mitzvah de quatro cantos. Essa roupa está obrigada ao tzitzit, mas a pessoa só tem que colocar tzitzit em quatro cantos. No quinto canto, não tenha nada. Isso conforme Tanakama, que a mitzvah do tzitzit é uma mitzvah composta por quatro partes, tzitzit em quatro cantos. Mas conforme Rabi Shmuel, não. Conforme Rabi Shmuel, como a gente viu, cada canto está obrigado a um tzitzit. Se a roupa tem cinco cantos, a pessoa tem que colocar tzitzit também no quinto canto. Ravina Amar, Dravuna e Kabeinai. Fala Ravina, que a discussão entre Tanakama e Rabi Shmuel é no caso que Ravuna se referiu. Dama Ravuna falou Ravuna. Hayotze betalit sheina metzuyetzet kilchata beshabat chayav chadat. Fala Ravuna, a pessoa sai na rua com uma roupa de quatro cantos, mas não tem a mitzvah do tzitzit corretamente. Ou seja, digamos uma roupa de quatro cantos com tzitziot em três cantos. Então, fala Ravuna, essa pessoa sai no Shabbat na rua, está carregando esses fios. Ele não cumpriu a mitzvah de tzitzit. Então Ravuna vai como Tanakama. Ele só cumpre a mitzvah de tzitzit com os tzitzit nos quatro cantos. Aí, cumprindo a mitzvah do tzitzit, os tzitzit são levados em conta, fazem parte da roupa e não é uma carga. Mas se a pessoa tem só tzitzit nos três cantos, conforme tem na cama, esses tzitzit não servem para mitzvah e são considerados uma carga. Então, não são levados em conta com a mitzvah do tzitzit, conforme está na cama, porque não cumpriu a mitzvah do tzitzit. Então, ele está carregando esses fios no Shabbat, na rua, tem que trazer o sacrifício de Hatat. Mas conforme Rabbi Ishmael, não. A pessoa com tzitzit em três cantos cumpriu três mitzvot. Então, esses três tzitzit são considerados sim uma extensão da roupa, porque ele cumpriu a mitzvah do tzitzit, são levados em conta, e não carregou no Shabbat. Fazem parte da roupa. Mas conforme está na cama, porque a pessoa não cumpriu a mitzvah do tzitzit, se não tem nos quatro cantos tzitzit, esses três tzitzit dos três cantos são uma carga. Não são levados em conta com a mitzvah do tzitzit, então, são considerados uma carga. Se a pessoa carregou na rua, ele tem que trazer o sacrifício de Hatat. Amar Rav Shisha ben David, fala o sábio, Haiman de Batzre Legrim, Elo Avid Velo Klum. A pessoa tinha uma roupa de quatro cantos e ele cortou um canto. Fala o sábio, não adianta nada. Essa roupa continua obrigada ao tzitzit. Por quê? Shave Atalit Barat Hamesh. Se a pessoa tinha lá um canto, ele cortou esse canto, então ele transformou a roupa de quatro cantos para uma roupa de cinco cantos. Quando esse canto foi cortado, agora temos dois cantos. Em vez de um, essa roupa continua obrigada ao tzitzit. Amara Mesharcha fala o sábio. A pessoa tem uma roupa de quatro cantos, ele dobrou um canto e costurou. Fala o sábio, não adianta nada. Essa roupa continua obrigada ao tzitzit. Por quê? Na prática agora, a pessoa que olha essa roupa, fala, essa roupa tem só três cantos, porque um canto foi dobrado. Mas fala, Mesharcha, isso não é levado em conta. Essa costura é considerada como algo temporário e não é levada em conta como se esse canto não foi costurado. Em essência, essa roupa tem quatro cantos e está obrigada ao tzitzit. Betnan Nami, como fala a Mishnah também. Kol hamatot atzirot teorot, chut mishel arvim. Fala a Mishnah com relação à impureza. Um utensílio é vulnerável a se impurificar. Um utensílio encosta em algo impuro se impurifica. Fala a Mishnah. No caso de um cantil de couro, o cantil de couro normal tem a parte de baixo costurada. Esse cantil não. Esse cantil tem a parte de baixo só amarrada. A pessoa fez um nó. Fala Mishnah, esse nó não é levado em conta. É visto como algo temporário. Porque o normal do mundo é que as pessoas costurem a parte de baixo do cantil. Ele fez algo anormal, ele fez um nó. Isso não é levado em conta. É algo considerado como algo temporário. Então, esse cantil não é visto como um utensílio e não se impurifica. Mas, com exceção do caso de um cantil de um árabe, os árabes, por norma, faziam os cantis dessa forma. Então, para o árabe, isso é o normal. Sendo assim, é visto como algo permanente. Então, se o cantil é do árabe e tem esse nó na parte de baixo, não a costura, para esse cantil isso é visto como algo permanente, e esse cantil pode se impurificar. Mas no caso de uma pessoa comum, que não tem esse costume, esse nó é visto como algo temporário, não é levado em conta, o cantil não é considerado um utensílio, não é um kli e não se impurifica. Então aqui também, a pessoa tem uma roupa de quatro cantos, ele costura um dos cantos, isso não é o normal, é visto como algo temporário e não é levado em conta. Amar Avdim Inardia, fala Avdim Inardia. Aí mandei reite legrime e loaba de loclo. Uma lei parecida, a pessoa tinha uma roupa de quatro cantos. Pegou um canto e ele fez, dobrou, formando um canto redondo. Então, fala Rav Dim, isso não é levado em conta também. Essa roupa continua obrigada ao tzitzit. Imita de lome baile, livso velejade. Porque se fosse para essa pessoa algo decidido, que ele não quer uma roupa de quatro cantos, então, que ele corte esse canto. Ele dobrou, ele costurou. Então, fala Rav Dim, isso não é levado em conta. Porque se a pessoa quisesse que a roupa tivesse só três cantos, que ele corte e pronto. O fato de ele ter dobrado e costurado é um sinal que ele agora quer dessa forma. mas isso não é algo decidido, não é algo permanente, então não é levado em conta, continua sendo uma roupa de quatro cantos, e tem que colocar tzitzit. Rabbi Ishmael Omer, Arbatan Arba Mitzvah. Vimos já a opinião de Rabbi Ishmael. Conforme Rabbi Ishmael, cada canto do tzitzit tem uma mitzvah separada do resto. Cada canto tem uma mitzvah do tzitzit, a pessoa coloca tzitzit nos quatro cantos, ele cumpre quatro mitzvot. Amar a Vidá, Amar Shmuel, Alahá, que Rabi Ishmael. Fala a Vidá em nome de Shmuel, que a lei é como Rabi Ishmael. Porém, velei tilich da kabate. Conclui a Gemara, a lei não é assim. A lei é como Tanakama. O tzitzit é uma mitzvah só, composta por quatro tzitzit. Continuamos. Ravina, Ava, Kaz, Rabatre, Demar, Baravash, Beshabat, Adirigla. Ravina estava andando atrás de Mar Baravashi no Shabbat da festa. O Shabbat da festa é o momento que o rabino tem que falar um shiur com as leis. E Ifsi Karna de Ruti. Mar Baravashi estava andando na rua no Shabbat e o tzitzit dele prendeu e foi rasgado. Então, Mar Baravashi agora tem uma roupa de quatro cantos com três tzitzit. Velo Amar Lei Velo Midi. Então vamos ver duas versões do que aconteceu. A primeira versão é que Ravina não disse isso para Amar Baravash. Kadmata lebeti, Amar lemeata mifsik. Quando Amar Baravash voltou para casa, aí Ravina disse que naquele local da rua o seu tzitzit rasgou. Amar le, e Amar lemeata mshaditi. Falou Amar Baravash, se você tivesse me dito lá, eu teria tirado o tzitzit. Ou seja, era Shabbat, e como vimos, a pessoa não pode andar na rua com tzitzit, com os fios nos três cantos, porque isso não é levado em conta, ele não cumpre a mitzvah, e mais ainda, ele está carregando os tzitzit na rua, está carregando os fios. Então fala Mar Baravashi, se você tivesse me dito lá, eu teria tirado o tzitzit no meio da rua. Pergunta da Amar Mar, Gadol Kavod Abriot, Shedohet, Lota Se Shabbatura. Temos uma regra. A honra do ser humano tem mais peso do que uma proibição da Torá. Então, se temos duas possibilidades. Uma possibilidade é escolher da predominância a honra da pessoa ou uma lei da Torá. O que tem mais peso é a honra da pessoa. Então, pergunta. Mar Baravashi tirando o tzitzit no meio da rua está passando vergonha. Então, isso, em um lado da balança, temos a honra dele. Do outro lado, temos o Shabbat. Conforme essa regra, o que predomina é a honra dele. Então, por que ele diz que ele tiraria o tzitzit no meio da rua, se isso é um vexame? Então, Tagmarav Barshva Kamed Rav Kana. Fala, o sábio, na frente de Rav Kana, Belav Delotasur. Isso que a gente disse, não é que sempre a honra da pessoa pesa mais do que as leis da Torá. Se refere há uma proibição da Torá, Lotassur. Temos uma proibição da Torá de não desobedecer os decretos rabínicos. Então, se temos duas possibilidades, ou da predominância a honra da pessoa ou a uma lei rabínica, então o que predomina é a honra da pessoa. Mas aqui no caso de Mar Baravashi, ele está carregando o tzitzit na rua pela Torá. Então, está pecando no Shabbat. O que é uma proibição de Oraita, então falou Mar Baravashi, ele estaria obrigado a tirar o tzitzit, mesmo que é uma vergonha. Vem cá, tem uma outra versão do que aconteceu. Meada Mamarle. A segunda versão diz diferente. Ravina avisou Mar Baravashi quando isso aconteceu. Na rua. Mamarle, Maidate, Lemishde. Falou Mar Baravashi, o que você quer que eu faça? Que eu tire aqui no meio da rua o tzitzit? Já foi ensinado. O que tem mais importância é a honra do ser humano, mais do que a lei da Torá. Então, fala Mar Baravashi, não tem que tirar o tzitzit no meio da rua. Então, pergunta. Falou Rav Barshva na frente de Rav Kana, explicando isso. Belav de Lotassur. Essa regra só se aplica à proibição de Lotassur. Ou seja, com relação a decretos rabínicos. A pessoa não precisa passar vexame para cumprir um decreto rabínico. Mas aqui no caso de Mar Baravashi, ele está carregando os fios do tzitzit na rua. Então, por que ele diz que não tem que tirar o tzitzit? No caso de uma proibição da Torá, a pessoa tem que se envergonhar. Então, responde a Hanami, Carmelita Rabanani. Responde conforme essa versão, Mar Barabash não estava num Reshut Arabim de Oraita, não estava numa rua pela Torá, o que seria proibido carregar lá pela Torá. Ele estava num Carmelit, num recinto público, pela lei rabínica. Pela Torá isso não é um recinto público, uma rua pequena, por exemplo. Então, Mar Barabash estava num recinto público pela lei rabínica, então só é proibido carregar lá pela lei rabínica. Então, falou Mar Barabash, não tem que tirar o tzitzit, passando vergonha lá, porque o que pesa mais é a honra dele, mais do que o decreto rabínico. Adralah HaKometz, Baruch Hashem, Tinoz Perek HaKometz, parabéns a todos. Começamos a sequência Perek HaTchelet. Para a Mishnah, vamos começar com o assunto do tzitzit, vamos passar mais para frente a outros assuntos também. HaTchelet enam me'akevet et alavan, e alavan enam me'akevet HaTchelet. No caso do tzitzit, como sabemos, temos a obrigação de colocar fios brancos e fios azuis em cada canto da roupa. Então, a priori, a pessoa tem que colocar dois fios brancos e dois fios azuis. Falar a Mishnah, o que aparentemente a Mishnah veio dizer é o seguinte, que se a pessoa só tem quatro fios brancos, ele cumpriu a mitzvah dos fios brancos. Se a pessoa só tem quatro fios azuis, ele colocou na roupa, ele cumpriu a mitzvah do tchelet, dos fios azuis. Ou seja, que uma mitzvah não depende da outra. Mas se ele coloca dois brancos e dois azuis, ele cumpre as duas mitzvot. Para a Mishnah, Tfilah Sheliad Ena Me'akevet Et Shelrosh, Veshelrosh Ena Me'akevet Et Sheliad. Também com relação aos tfili, a pessoa só tem o tfili do braço e colocou, ele cumpriu essa mitzvah. Ele só tem o tfili da cabeça e colocou, ele cumpriu essa mitzvah. A mitzvah do tfili da cabeça não depende do braço e nem o contrário. Fala Gemara, Leim Matnidin de Lokerev. Pergunta Agmará, aparentemente a nossa Mishnah não vai como o Rebbe, o que não faz sentido. Quem escreveu as Mishnot era Rebbe, então como é que a Mishnah não vai como ele? Tentando falar a Breita. Uritem oto melamed shemeakvim zedzed verebi. Fala Rebbe, com relação ao tzitzit, os fios brancos dependem dos fios azuis e vice-versa. Para a pessoa cumprir a mitzvah do tzitzit, ele tem que ter também fios brancos, também fios azuis, fala Rebbe. Vamos ver melhor a fonte na sequência, como é que ele aprende isso. Aparentemente a nossa Mishnah não falou assim. Chamim discutem com o Rebbe e dizem que não. Uma mitzvah é do branco, uma mitzvah é do azul. Então, aparentemente a nossa Mishnah vai como Chamim, não como o Rebbe, o que não faz sentido. Então, qual é a fonte da opinião de Rebbe? Então, ele aprendeu que o branco e o azul dependem um do outro. Do pasuk. Hakanaf, min kanaf. Torá fala tzitzit hakanaf, associando entre o tzitzit e a roupa. Vamos ver melhor que, por padrão, uma roupa de quatro cantos é branca. Então, tzitzit hakanaf se refere a fios brancos. E depois a Torá fala, temos que ter fios azuis também. Gamarachmana, uritemoto. Aí a Torá fala, vejam ele. Vejam o tzitzit e se lembrem das mitzvot. Então, Adrika Tarvai Obechad Farag Aturav diz, menciona primeiro os fios brancos, depois os fios azuis, e depois diz, olhe para ele, olhe para o tzitzit como um todo. Farag Aturav veio unificar a mitzvah do tzitzit. Veio dizer que é uma mitzvah só, composta por duas partes, dois fios brancos e dois fios azuis. Por isso, outra forma no singular, Uritemotu. Mirabanan, o que os sábios vão responder? Uritemoto kol chad lechudem ashma. Falam os sábios que a Torá fala, olhem para ele, não significa que a Torá veio unificar entre o branco e o azul, dizer que são duas metades de uma mitzvah só. São duas mitzvahs separadas. O que a Torá veio dizer, olhem para ele, é que se a pessoa olha só para os fios brancos, tem quatro fios brancos, ou ele tem quatro fios azuis, o mesmo efeito acontece, a pessoa vai lembrar das mitzvahs. Vai lembrar da responsabilidade espiritual dele. Você vai falar com o Caminho. O branco é uma mitzvah. O azul é outra mitzvah. Uma não depende da outra. Quando ela fala, olhem para ele e vocês vão lembrar das mitzvahs, se refere a cada mitzvah por si só. Então, lembra de Lokereb. A pergunta é, aparentemente nossa Mishnah não vai como ele. A maravilha da Amara fala vida numa medida. A filha tem Marebe. A Mishnah pode ir como Rebbe. Lo nitzri chayla lekadeh. A Mishná diz, o azul não compromete o branco não compromete o azul. A Mishná não veio dizer que a pessoa só tem branco ou só tem azul, fala o sábio. A Torá veio dizer que a pessoa tem os dois, mas ele trocou a ordem. Ele tinha que colocar primeiro o branco e depois o azul. Vamos ver. Ele colocou primeiro o azul. Fala a Mishná, valeu. Então vai falar a Breta. Mitzvah le'akdim lavan le'tcheret. A mitzvah é que a pessoa coloque primeiro os dois fios brancos no canto e depois os dois fios azuis. Vem migdim tcheret le'lavan yatzah. Se ele colocou primeiro o azul, então valeu. Ele achou receber mitzvah, mas ele não cumpriu uma mitzvah. Então pergunta, mais receber mitzvah, o que significa isso? Qual mitzvah ele não cumpriu? Viramos a página. Ilema receber mitzvah de lavan beke mitzvah de tcheret. Talvez o que a Breda veio dizer é que a pessoa atrasou o branco, então essa mitzvah do branco ele não cumpriu. Ele só cumpriu a mitzvah do azul. Talvez é isso. Pergunta aqui não. Lerebi e kuvenakevadad. Trouxemos essa braita como Rebi, e conforme Rebi, essa não é a lei, se a pessoa só cumpriu a mitzvah do azul e não do branco, ele não cumpriu também a mitzvah do azul. Porque Rebi disse que as duas mitzvot, branco e azul, são duas metades de um todo. Então, o que disse a Breda? Que ele cumpriu, saiu da obrigação, mas deixou de cumprir uma mitzvah. A maravilha da Amará falou o sábio, Shechiser mitzvah v'asa mitzvah. Mai chiser mitzvah, de lo avad mitzvah mina mufra. Responde Rabi Dai no nome de Rav. Ele cumpriu a mitzvah do tzitzit, a mitzvah do branco e do azul. Mas o problema foi que ele trocou a ordem. Então, ele não cumpriu a mitzvah de forma perfeita, de forma caprichada. Mas ele cumpriu a mitzvah. Então, fala Agmará, a nossa Mishná se trata desse caso. A pessoa tem fios brancos e fios azuis. O problema foi que ele trocou a ordem. Disse a Mishná, valeu. Isso vai como Rebbe. Então analisa aqui. Hatinach lavan de nome akevet atchelet. Dá para entender um dos casos. O branco não compromete o azul. Ou seja, a pessoa colocou primeiro o azul, depois o branco, valeu. Nesse caso dá para entender. Porque ele trocou a ordem, mesmo assim a Mishná veio dizer que a ordem não invalida a mitzvah. Mas, tcheret dename akevet talavan maihi. Qual é o outro caso? A Mishná fala, tcheret dename akevet talavan. O azul não compromete o branco. O que isso vai acrescentar? Como a gente viu, a Mishná vai como Rebbe, e a pessoa tem também fios brancos e também fios azuis. Então já temos um caso que a pessoa trocou a ordem. O que o outro caso veio acrescentar? Temos que pular a próxima linha. Itmar Nami foi ensinado sobre isso. Amale Levi le Shmuel. Falou Levi para Shmuel. Arioch, o rei. Chamou Shmuel de rei. Lotite vakarach adem farshet li le amilta. Não se sente enquanto você não me explicar isso. Atcheret e nome akevet da Lavan. Da Lavan e nome akevet atcheret. Mas qual é a explicação da nossa Mishná? O azul não compromete o branco. O branco não compromete o azul, o que a Mishná se trata? Amalei, lo nitzrichar le sadin betzitzit. Fala Shmuel, um caso é que a pessoa tem uma roupa branca de quatro cantos. Então, de mitzvah le'akdum lavan bereisha. Fala Shmuel, a pessoa tem uma roupa branca de quatro cantos, então a mitzvah é colocar os fios brancos primeiro, depois os dois fios azuis. Mas então, qual é o motivo? Hakanaf min kanaf. Porque a Torá fala primeiro, tzitzit da kanaf, coloque os fios brancos. Depois a Torá fala, til techeret, coloque o azul. No caso que a roupa é branca, então tzitzit da kanaf se refere a os fios com a mesma cor do que a roupa. Então coloque primeiro o branco. Veiyakim techeret le lavan, leit lanba. Mas, falou a Mishná, se a pessoa antecipou o azul, colocou o azul primeiro, valeu. Então, pergunta a Levi. Tenach Lavan, de nome akevet atcheret. Tudo bem, entendemos um dos casos da Mishnah. Lavan, nome akevet atcheret. Ele atrasou o branco, mesmo assim, valeu. Tcheret, de nome akevet de Lavan, mai. Qual é o outro caso? Uma pergunta de antes. O azul não compromete o branco. Qual é o caso? Que a pessoa atrasou o azul? Se ele atrasou o azul, colocou o branco primeiro, ele fez corretamente. Então, o que a Mishnah se trata? Então, Amaram Barhama, Faram Barhama, Lo Nitzrichaela, Letalit Shekulat Tcheret. Faram Barhama, essa parte da Mishnah se refere a um outro caso. A pessoa tem uma roupa de quatro cantos azul, Então aqui é diferente. De mitzvah lagdum etchelet beresha. Se a roupa é azul, então tem que colocar primeiro os dois fios azuis, depois os dois fios brancos. Da kanaf min kanaf, por quê? Temos que antecipar os fios que têm a mesma cor do que a roupa. Nesse caso, a roupa é azul. Então coloque primeiro o azul, depois os dois fios brancos. Aí fala a Mishnah, se você trocou, colocou primeiro o branco, também valeu. Então, conforme essa opinião, se a roupa é branca, coloque primeiro o branco, depois o azul. Se a roupa é azul, coloque primeiro o azul, depois o branco. Fala a Mishnah, a ordem não é indispensável, é uma mitzvah, mas se ele não fez, a mitzvah valeu. Amarava miditiva kagari, farava, a ordem dos fios vai depender da cor da roupa. A Torá fala, titita kanaf, isso é sinônimo de fios brancos, porque por padrão, as roupas de quatro cantos eram brancas. Farava, titita kanaf, é sinônimo de fios brancos, a Torá menciona isso primeiro. Então, coloque sempre primeiro o branco, depois o azul. Rava discute com essa explicação. Então, volta a pergunta de antes para Rava. Então, como é que ele vai explicar a Mishnah? A Mishnah não parece como o Rebbe, mas não faz sentido dizer que a Mishnah não vai como o Rebbe, se Rebbe escreveu as Mishnayot. Ela amarava, por isso Rava explica diferente a Mishnah. Fala, a Mishnah se trata de um caso diferente. A pessoa tinha tzitzit nos quatro cantos da roupa. E alguns fios rasgaram. Sobrou um pouco desses fios. Então, dei gardam trelet, vekai lavan, vei gardam lavan, vekai trelet, leit lanba. A Mishnah veio dizer, se os fios brancos rasgaram parcialmente, o tzitzit continua válido. Se os fios azuis rasgaram parcialmente também, essa é a novidade da Mishnah, que se os fios rasgaram, o tzitzit continua válido. David Neira Bichia, como falaram os filhos de Rabi Chia, Gardomé Tcheret Kshirim, me Gardomé Ezov Kshirim. Os filhos de Rabi Chia fizeram exatamente isso, que se os fios do tzitzit rasgaram parcialmente, o tzitzit continuava. Vekama Shur Gardomé. Pergunta, quanto tem que sobrar dos fios para continuar sendo válido? Amar Baramduri, Amar Shmuel, falou o nome de Shmuel, Kedele Anvan. Se podemos pegar o tzitzit e fazer um laço, então o tzitzit continua válido. Se tem comprimento suficiente para a gente fazer um laço, ainda é válido. E Belo perguntaram aos sábios, que dele anvanda não kulu be'adadi, o dilma kol had vechad vechudeh. O que isso significa? Temos que pegar todos os fios do tzitzit e poder fazer um laço? Será que é isso? Ou será que cada fio tem essa lei? Pegamos um fio, e vamos ver, se a gente consegue fazer um laço, tudo bem. Se não, não. Será que são todos os fios juntos que tem que a gente possa fazer um laço? Ou será que esse lei do laço é para cada fio por si só? Tem com a mulher deixinha aberto. Vai na vache e pergunta na vache. Alime de lo meanvi, veia voktini meanvi. Mãe, o que acontece se a pessoa tem tzitziot com fios grossos? E um fio rasgou. Agora, sobrou um pouco. Uma vez que o fio é grosso, é mais difícil de fazer um laço. Mas se o fio fosse fino, a pessoa conseguiria fazer o laço. Qual é a lei nesse caso? Amale Ravacha, Beredirava Ravashi, fala o sábio. Koshke Deminkar Mitzvatai. Fala o sábio, muito mais nesse caso que é válido. Ou seja, essa lei que a gente viu, que a gente possa fazer um laço, é uma medida de comprimento. Então, se no caso de um fio fino a gente conseguiria fazer um laço com esse comprimento, se o fio é grosso e tem esse comprimento, o fio é válido ainda. Porque tem essa medida certa. E se o fio fosse fino e o tzitzit continua válido, muito mais que é válido se é grosso, porque falou, sabe, a mitzvah do tzitzit é melhor se os fios são grossos. Porque a mitzvah está mais visível. Então melhor ainda. Pergunta, Mantana de Pali Galei de Rebbe. Vemos antes a opinião de Rebbe. Para a pessoa cumprir a mitzvah do tzitzit, ele tem que também ter fios brancos e também azuis. Vimos que tem opiniões que discutem com o Rebbe. Quem é que discute com o Rebbe? Haitana ou Detania, é isso aí da Breta. Rebbe Tzak Omer Mishum Rebbe Natan. Chamar Mishum Rebbe Yosef Lili. Chamar Mishum Rebbe Yohanan Ben-Nuri. Elo Tcheret Matir Lavan. Falaram esses sábios em nome de Rebbe Yohanan Ben-Nuri. a pessoa não tem fios azuis. Então como é que ele faz? Ele coloca só fios brancos. E pelo menos ele cumpriu a mitzvah dos fios brancos. Então se vê claramente, ele viu o Rabi Benuri, que o branco é uma mitzvah e o azul é outra mitzvah. A priori ele coloca dois e dois e cumpre as duas mitzvot. Mas ele só tem quatro de um, quatro brancos, quatro azuis, isso que ele deve colocar. Rebbe não ia dizer isso. Rebbe vai dizer, a pessoa não tem fios brancos e também azuis, ele não consegue cumprir a mitzvah do tzitzit, porque a mitzvah do tzitzit é composta por duas metades, branco e azul. Uma metade só não é suficiente. Fala meu Hamir que sim, são duas mitzvot separadas, a mitzvah do branco e a mitzvah do azul. Isso eu falei aqui em Marapanãs aqui por hoje, não perca amanhã, vamos ver ler sobre os nós do tzitzit, número de fios do tzitzit, e mais assuntos também. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.